Sr. Presidente, aquilo que nós vamos fazer aqui é a retificação da votação indiciária das propostas realizadas no Grupo de Trabalho de Educação Especial. Não é a votação final do texto final, correto? É que são duas coisas distintas. Quanto isso, para fora, para quem não está familiarizado com os procedimentos legislativos, depois pode causar alguma confusão e transmitir uma mensagem que não corresponde à realidade. E, nesse sentido, acho que é importante reforçar exatamente isso, que isto é uma retificação da votação indiciária do Grupo de Trabalho, até porque sempre que há grupos de trabalho tem que vir à Comissão para haver essa retificação da votação.
Senhor Deputado, preferiu.
Senhor Presidente, para ficar claro, o que nós entendemos daquilo que vamos fazer é que, pela nossa parte, vamos declarar que votamos aqui exatamente da mesma maneira que votámos no Grupo de Trabalho. Portanto, sim, confirmar o relatório de votação indiciárias que foi apresentado.
Muito bem.
Isso concorda com o texto final para ser enviado?
Não.
Portanto,
o que me está a ser aqui dito é que, no fundo, isto houve a discussão toda no grupo de trabalho, os serviços fizeram a compilação daquilo que está aqui para a votação e é sobre isso que a gente vai se pronunciar, ok? E se estão de acordo com este texto final que foi apresentado pelos... Exatamente, exatamente. Muito bem. Yeah. Bem. Portanto, eu punho à votação, senhor deputado, não, punho à votação, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Exatamente. Muito bem. Senhor deputado, prefiro.
Senhor Presidente, posso fazer uma sugestão, se me permite?
Sim.
Eu gostaria que a pergunta fosse se todos os parlamentares confirmam as suas votações constantes do relatório da votação indiciária. Eu não posso votar contra nem a favor daquilo que os outros votam, porque cada um vota por si.
Mas tem que
dar
referência ao texto final.
Mas fazendo referência, como está aqui a ser dito, ao texto final que foi apresentado aqui por todos, não é?
Eu penso que é fazendo referência ao relatório da votação indiciária.
Ok, muito bem. Muito bem. Então, vou fazer uma nova votação, usando esta sugestão do PS sobre aquilo que estamos a votar. Gostava de perguntar novamente quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade e agradeço aos grupos parlamentares o trabalho que foi feito e ao grupo de trabalho de educação especial, porque eu sei que isto levou tempo. Os meus parabéns, já agora, pelo trabalho feito. E ainda não acabou, é verdade, mas agradeço que pudesse vir aqui e pudéssemos ter esta discussão hoje para completar pelo menos esta fase do processo que aqui está. E agradeço também a presença dos deputados, que sei que alguns vão ter que sair e foi importante estarem aqui para poderem pronunciar sobre esta questão. Passamos então agora à audição aos investigadores precários da Universidade do Algarve. Não sei quantos estão cá.
São
5. Eu posso, se calhar, chegar.
Estes dois votos, um PS e um PS. baixar e era para saber se queriam conjugar os textos para fazer um texto. O deputado do PSD já disse que o PSD não tem, mas de qualquer maneira pergunto o Rui também se.
Quem é que pediu?
O plenário fez baixar os dois votos para saber se os dois grupos parlamentares têm articulados para fazer um texto único.
Senhores deputados, enquanto não chegam, eu tenho aqui um pedido que nos foi enviado pelo plenário, pelo PAR, sobre um voto de louvor pelos 40 anos da Universidade do Algarve. Há dois votos, um do PS, outro do PSD, e a questão que o plenário perguntou é se havia alguma possibilidade de fazer um único voto, fazer um texto conjunto para estes dois votos sobre os 40 anos do aniversário da Universidade do Algarve. Senhor deputado, prefiro.
Senhor Presidente, os procedimentos não deixam de nos surpreender. Foi aberto um procedimento mais ou menos excepcional, depois de variadas coisas interessantes, para assim dizer, entre aspas, no plenário, que se destinava apenas a votos sobre a matéria internacional. E hoje em dia, quando os grupos parlamentares proponentes estão de acordo, passa-se uma discussão na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, em que os grupos parlamentares aferem se é possível conciliar os textos ou não. Isso já aconteceu, a maior parte das vezes não dá resultado, mas é um procedimento que nós julgávamos que tinha sido aberto de forma excepcional e dependendo da vontade dos grupos parlamentares, porque ninguém pode impedir um grupo parlamentar de apresentar um voto ao plenário, e agora verificamos que isto alastra. Eu não consigo encontrar um termo mais simpático do que isto alastra. Pela parte do grupamentar do PS, nós podemos sentar-nos à mesa com os proponentes do outro voto e tentar fazer um voto conjunto, que aliás até é capaz de ser simpático, embora do ponto de vista procedimental eu devo dizer que estou de boca aberta, para não dizer outra coisa, relativamente a este alastramento de procedimentos extra-regimentais para tratar de matérias estritamente políticas. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, eu acho que não é tempo de inovações procedimentais. É a primeira vez que ouço esta sugestão. Acho que tudo deve seguir o seu curso, independentemente das iniciativas que possam existir para que os proponentes façam o que têm a fazer, mas acho sinceramente que já chega de procedimentos inovativos que nesta altura da legislatura não faz qualquer sentido, sobretudo de uma forma que é casuística e que não tem qualquer sistémica.
Eu agradeço as intervenções e concordo com as intervenções. Senhora deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Não, eu também era uma pergunta prática. Isto foi visto na conferência de líderes ou como é que surge? Porque, de facto, não nos parece que faça sentido haver uma alteração direta para a Comissão sem antes passar pela Conferência de Líderes. Aquilo, e, portanto, se houve uma deliberação da Conferência de Líderes, eu creio que isso deveria ter sido transmitido, eventualmente, numa Conferência de Presidentes de Comissões, mas agora, assim, esta linha direta é que, de facto, não nos parece que faça muito sentido.
Aquilo que nós recebemos foi da DAPLEN, em que diz, relativamente aos votos, explica a DAPLEN que foi o procedimento adotado quando existem dois ou mais votos sobre o mesmo tema. É apenas para perguntar aos grupos parlamentares se é possível chegarem a um texto comum e depois formar a DAPLEN. No entanto, se não for possível, continua no guião, tal como está. Eu não consigo responder se passou pela Conferência de Líderes ou não. Vou investigar e também estou de acordo que isto não é propriamente a forma melhor de fazer este processo. Portanto, vou tentar esclarecer isso de modo a que isto não se repita. Muito obrigado. Podemos então agora passar à audição dos precários da Universidade do Algarve, já podem. Vamos então dar continuidade aos nossos trabalhos. Temos agora, e eu gostava de dizer aos peticionários, que são os investigadores precários.
Não sou peticionário.
Primeiro. Peço desculpa. Isto é uma adição aos investigadores precários da Universidade do Algarve por requerimento do Bloco de Esquerda sobre o processo de integração na carreira. Eu gostava de dar as boas-vindas às investigadoras que estão aqui connosco, à Sandra Cristina de Jesus Boto, à Ana Margarida de Almeida Matias, à Nélia Cristina da Costa Mestre, à Susana Costas Otero, todas investigadoras da Universidade do Algarve, e à Bárbara de Carvalho Raposo, que para além de ser investigadora é também membro da direção da Associação de Bolseiros de Investigação Científica. Sejam todos bem-vindos. A grelha de tempos é conhecida dos grupos parlamentares e também dos investigadores que aqui estão. Eu dava de imediato a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda para fazer a sua intervenção inicial de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, antes de mais, a partir da investigadora Sandra Boto, cumprimentar todas as investigadoras aqui presentes, agradecer a vossa vinda, que nos parece, ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, bastante pertinente, mas mais do que isso, preocupante com a situação que está neste momento a acontecer com o PREVPAP na Universidade do Algarve. Pelo que chegou ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, as informações que chegaram é que houve uma cambalhota por parte do Sr. Reitor e do Governo em relação aos processos que estavam em cima da mesa. Havia, num total, praticamente 50 trabalhadores, 16 contratados a termo incerto e com avenças, 35 bolseiros de Gestão de Ciência e Tecnologia e bolseiros de Investigação. Destes, preocupa-nos especialmente o facto de 16 dos 19 investigadores que haviam obtido parecer favorável à sua integração, salvo erro em janeiro já de 2018, corrijam-me se estiver errado, houve depois, mais tarde, pela parte do próprio reitor, do mesmo reitor, e portanto já era o reitor que estava em funções em janeiro de 2018, cerca de meio ano mais tarde, acaba por recuar nessa posição, mas mais do que recuar na posição, recua também na própria deliberação que já tinha sido tomada em cabo, com os votos, obviamente, do Governo, das entidades representantes dos trabalhadores e, portanto, o que aconteceu aqui foi verdadeiramente um volte-face completamente inesperado. A nosso ver, há revelia até daquilo que diz o próprio funcionamento do PREVPAP e, portanto, não se compreende qual a razão para voltar a reunir a cabo, justamente com os mesmos representantes das mesmas entidades envolvidas, para recuar num processo que já estava fechado do ponto de vista daquilo que era a primeira posição que essa mesma CAB devia ter assumido, se sim ou se não, mas preocupa-nos também que o debate, muitas das vezes feito em torno destas matérias, é um debate muito cinzento e muito nebuloso. Nós tivemos a oportunidade aqui com o Sr. Ministro da Segurança Social e do Trabalho, há cerca de 3 semanas, mais ou menos, um debate justamente sobre precariedade e sobre PREVPAP. A resposta do Sr. Ministro é sempre uma resposta, um bocadinho à imagem dos restantes membros do Governo envolvidos nesta matéria, uma resposta sempre muito confusa. Nós, quando pedimos dados concretos, dizem-nos que as avaliações do PREVPAP cumprem um conjunto de critérios e, portanto, não podemos estar a avaliar aqui caso a caso, porque avaliar caso a caso era estar a ser injusto para com o número, o coletivo de pessoas que deram entrada de requerimentos no PREVPAP. Quando questionamos sobre esses mesmos critérios, o que nos é respondido é que, bem, a avaliação é feita caso a caso e, portanto, seria aqui demagógico estar a dizer que existem critérios a priori para recusar ou aceitar os requerimentos que estão em cima da mesa, ou seja, parecer negativo ou parecer positivo. A primeira pergunta que gostava de vos colocar era se existe da parte, neste momento, da parte do Governo ou da parte do Sr. Reitor, algum avanço de posição em relação àquela que foi tomada e que é pública. Em segundo lugar, se da parte da CAB, do Ensino Superior e da Ciência, existe alguma informação adicional que nós não conheçamos do ponto de vista público. Mas, acima de tudo, o que eu gostava de vos questionar era se alguma vez, em todo este processo, deste volte-face, vos foi apresentado algum argumento do ponto de vista dos critérios, que nunca ninguém conheceu, mas dos critérios que estavam em cima da mesa para aprovar ou rejeitar os requerimentos e que não fosse o critério da questão orçamental. Porque o Sr. Reitor argumenta com a questão orçamental. E é interessante que o Governo vá atrás do Sr. Reitor, porque o que o Sr. Reitor está a dizer é o Governo não garante as verbas. E o Governo vota com o Sr. Reitor a crítica de que o Governo não garante as verbas. Há aqui qualquer coisa que não faz muito sentido. Não é? Das duas, uma. Ou o Governo assumiu toda a posição centeno em toda a sua plenitude, ou então, na verdade, vai sempre atrás daquilo que são os votos do Sr. Reitor. O tempo está a escassear, mas eu talvez para esta primeira intervenção colocaria estas três perguntas e agradecia, obviamente, mais uma vez a vossa vinda. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo a palavra à Sra. Deputada Nilza de Sena, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, quero cumprimentar as senhoras investigadoras.
Eu peço imensa desculpa. Não, peço desculpa. A palavra é dos investigadores que aqui estão e têm, mais uma vez, as minhas desculpas. Eu estava a olhar para a grelha e saltei. Portanto, peço desculpa. Senhoras investigadoras, têm 10 minutos para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer na pessoa do Sr. Presidente o convite que nos foi formulado para estarmos aqui hoje e agradecer também de forma particular ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda a iniciativa de requerer a presença dos investigadores precários da Universidade do Algarve hoje. Pretendemos esclarecer junto das senhoras e dos senhores deputados aquilo que entendemos ser um caso exemplar e que entendemos exemplar no sentido etimológico do termo, porque ele é tudo menos exemplar do que deveria ser a aplicação do PREFPAP na ciência. Gostava de começar por responder a duas das questões colocadas pelo Sr. Deputado Luís Monteiro. A terceira irá ser respondida ao longo da nossa intervenção. A primeira foi se existe da parte do Governo ou da parte da Reitoria algum avanço relativamente às posições tomadas. Tanto quanto conhecemos, não. Não tivemos mais qualquer informação acerca dos nossos processos. Se recebemos alguma informação adicional da parte da CAB, sim. Nós tínhamos há largos meses enviado requerimentos à CAB para que nos fosse enviada a ata da primeira reunião, portanto da reunião de janeiro de 2018, e essa informação chegou-nos finalmente e, portanto, temos connosco de forma individual os processos e as avaliações que saíram justamente dessa reunião da CAB. Mas gostávamos por começar por pedir às senhoras e aos senhores deputados um exercício de imaginação para percebermos a exemplaridade do que não poderia acontecer. E gostaria que se pensasse num concurso para ingresso na carreira docente em qualquer uma das instituições públicas portuguesas de ensino superior. É nomeado um júri, são delineados critérios de avaliação, o júri reúne da data acordada, os candidatos são seriados e delibera-se que o opositor X fica em primeiro lugar. No entanto, após a celebração dessa reunião de avaliação, um dos membros do júri decide alterar o seu sentido de voto e propõe a introdução de novos critérios de avaliação. Como os resultados não haviam ainda sido homologados pelo responsável máximo da instituição, não há qualquer problema, convoca-se novamente o júri para uma segunda reunião, apresentam-se novos critérios de avaliação, os restantes membros do júri acompanham na sua votação o elemento que decidiu alterar não só o sentido da sua deliberação, mas também introduziu novos critérios, e o resultado final é que o candidato que havia ficado em primeiro lugar no procedimento perde afinal o concurso. Ora bem, se nos atrevêssemos a inquirir as senhoras e os senhores deputados, dir-me-iam certamente que estamos a induzir uma prática que não é ética, que não é aceitável. Será legal? Reúne todos os indícios para não ser, do nosso ponto de vista. E ora, é justamente uma prática muito semelhante a este exemplo que aqui acabamos de dar, que a ninguém se afigura nem ética nem aceitável e que, no nosso entender, é de ilegalidade flagrante, aquilo que recai sobre os investigadores da Universidade do Algarve, requerentes do PREFPAP. No entanto, no quadro deste programa em concreto do PREFPAP, um comportamento como este tem vindo a ser exposto pelos responsáveis envolvidos como um comportamento ético e como um comportamento normal e como um comportamento legal. Vejamos os factos. A esmagadora maioria dos requerimentos dos trabalhadores da UALG, ou seja, das carreiras gerais, dos docentes e dos investigadores, foram avaliados numa reunião da CAB, de Educação e Ciência, que decorreu a 5 de janeiro de 2018. Nesta reunião, 51 processos relativos às carreiras gerais foram apreciados favoravelmente por unanimidade e 19 processos submetidos por investigadores doutorados foram igualmente apreciados favoravelmente, sublinho, por unanimidade. Em setembro de 2018, o Sr. Reitor convocou estes 19 investigadores avaliados em janeiro de 2018 para uma reunião na qual informou que assinara efetivamente a ata da CAB, da reunião da CAB, adicionando um detalhe muito importante, que é o seguinte: o Sr. Reitor enviara um ofício ao Ministro, ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a solicitar a não homologação dos pareceres favoráveis destes trabalhadores, pedido esse ao qual adicionou o pedido de reapreciação destes processos. Neste pedido, e são palavras do Sr. Reitor da Universidade do Algarve, argumentava ter-se precipitado na medida em que se encontrava há cerca de 15 dias em funções. Por outro lado, afirmava não conhecer, na altura da reunião, o guião de apoio que foi posteriormente remetido às instituições pela CAB, facto que, segundo ele, teria sido gerador de situações de injustiça relativamente a investigadores de outras instituições que, entretanto, obtiveram pareceres desfavoráveis com base em critérios mais exigentes, cito o Sr. Reitor. Recordo, no entanto, que a lei do PREFPAP não refere qualquer imperativo relativamente à exigência e unanimidade de critérios. Este, de facto, é muito importante. Portanto, esta questão da homogeneidade de critérios não passa de uma criação totalmente extralegal e falaciosa. Além de que, na data da reunião de 5 de janeiro de 2018, portanto, a ata essa que, segundo confirmei, recebemos recentemente, não havia qualquer indício dessa suposta precipitação. Pelo contrário, neste documento, o entendimento da UALG, a nosso respeito, encontra-se perfeitamente fundamentado no que diz respeito ao caráter permanente das nossas funções e ao vínculo laboral desadequado. A realidade é que uma fração dos casos da UALG, avaliados na reunião de 5 de janeiro de 2018, recebeu, entretanto, a homologação superior em novembro, e refiro-me às carreiras gerais e aos docentes. Mas outra fração, ou seja, os 19 investigadores, nunca, até à data de hoje, chegou a receber qualquer notificação relativamente aos seus processos. Por este motivo, o Sr. Presidente da Comissão Coordenadora do PREFPAP veio publicamente, 4 de abril de 2019, na Comissão Parlamentar de Economia, salvo erro, esgrimir o argumento de que os pareceres da UALG não eram constitutivos de direito porque não estavam homologados e que a decisão tomada então a nosso respeito não era, palavras dele, meritória. Mas analisando à letra o sucedido, traduziríamos deste modo a situação. Os ministérios seguraram as homologações dos 19 investigadores da UALG para que os parceiros não dessem origem à abertura dos concursos. Se não, por que motivo uma parte dos trabalhadores da UALG avaliados na mesma reunião recebeu notificações em novembro e a outra parte nunca recebeu? Não consigo explicar. Portanto, a não homologação por parte do Governo constitui, no nosso entender, um ato político deliberado, com efeitos muito práticos, o de possibilitar a reapreciação dos processos dos investigadores da UALG. E este é, novamente, um caso exemplar de como a inação se torna ação e, sendo deliberada como foi, confere suporte não só a decisões de terceiros, como subverte o curso normal dos acontecimentos. E, portanto, repetimos, será isto legal? O impasse e o silêncio do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior para com os processos dos investigadores da UALG desbloqueia-se finalmente, de acordo com a informação que nos transmitiu o Sr. Reitor. O próprio Ministério aconselhara-o a dirigir uma carta à CAB. Nessa carta, datada de fevereiro de 2019, o Sr. Reitor solicita à CAB a reapreciação dos pareceres dos investigadores com base em critérios semelhantes aos anteriormente apresentados ao Sr. Ministro Manuel Leitor. Ou seja, o desconhecimento do guião de apoio, as posteriores deliberações divergentes da CAB perante casos similares de outras instituições e a necessidade de uma análise mais ponderada por parte da Universidade do Algarve durante a reunião. Portanto, o Sr. Reitor acha que, não, que a decisão que tomou a 5 de janeiro foi fruto de uma irresponsabilidade ou de uma incompetência, como ele nos referiu em reunião. Em síntese, embora o Sr. Ministro Manuel Leitor não assumisse ele próprio a responsabilidade pela reapreciação dos parceiros dos investigadores, o que fica patente é a lamentável ingerência do Ministério da Ciência neste processo em manifesta conivência com o Reitor da Universidade do Algarve. À tutela, em nome da transparência, só se pedia que o processo seguisse o curso dos procedimentos lavrados na Lei 112 de 2017. No entanto, não é nada disto o que se verifica. E o desfecho é de sobra conhecido, senhoras e senhores deputados, porque a 22 de março reúne-se de novo a CAB e dos 19 casos apreciados favoravelmente, apenas três, mantém o parecer favorável e com voto sempre contra da Universidade do Algarve. Vejamos agora os detalhes desta reviravolta. Segundo o que o próprio reitor nos informou numa reunião que teve com os investigadores a 28 de março, a CAB decidiu aceitar o pedido de reapreciação dos 19 casos nesta segunda reunião. A Universidade do Algarve, que havia votado favoravelmente a integração de todos os trabalhadores, vota agora contra todos os mesmos requerimentos com base num novo exclusivo critério, ou seja, a acumulação de um contrato de ciência com um contrato investigador FCT na mesma instituição. Mudar de critérios para a avaliação dos mesmos processos ao abrigo da mesma moldura legal, que não sofreu, tanto quanto saibamos, entretanto, qualquer alteração, conduz-nos novamente à nossa pergunta: será isto legal? Depois de conhecer um por um os currícula de cada um dos requerentes, não pode ter sido casualidade que o único critério de seleção escolhido fosse capaz de excluir o universo total dos investigadores. Mas lembramos aqui outro detalhe. É que passamos da definição de vínculo desadequado mais necessidade permanente, que são os únicos critérios previstos na lei do PREF-PAP e válidos, sendo que o Sr. Ministro, recentemente, numa reunião que manteve com os investigadores, acabou por confirmar que estes são realmente os únicos critérios válidos, mudámos destes critérios para uma análise curricular, que é algo completamente desajustado ao espírito do PREF-PAP, como sabemos.
Não, pode continuar, mas não durante muito mais tempo.
Sim, estou quase a terminar. Okay. Estou quase a terminar. Obrigada, Sr. Presidente. Ora bem, sem mencionar que alguns dos requerentes até têm nos seus CVs ambos contratos, no Ciência com o IF, e outros até detêm longas carreiras como pós-docs, mas que, por motivos de exigência da FCT no passado, os mesmos concursos não podiam ser celebrados com as mesmas instituições e, portanto, havia rotatividade obrigatória. Portanto, sabemos que é muito difícil algum investigador reunir este critério. A realidade é que este critério em nada contribui para a aferição da perenidade das nossas funções nos nossos centros de investigação. E, portanto, será isto legal? Poder-se ainda lembrar que aquele argumento do desconhecimento do misterioso guião de apoio enviado às instituições depois de 5 de janeiro de 2018, que foi também invocado pelo Sr. Reitor, e podíamos ainda aduzir o argumento da falta de orçamento para a contratação, que tem vindo a ser transmitido em reuniões que o Sr. Reitor mantém com os investigadores e que está também subjacente à reviravolta, que é um argumento que, como sabemos, é inválido à luz da lei do PREF-PAP, não é? E que foi acompanhado, enfim, por parte dos ministérios. Ora, na verdade, desconhecemos este misterioso guião de apoio e deixamos aqui o pedido. É realmente urgente que o Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ensino Superior, ou a CAB, tornem público este documento que tem vindo a ser utilizado como argumento. Porque, aparentemente, o guião não introduz quaisquer critérios de avaliação, segundo o Sr. Ministro nos confirmou em reunião mantida com os precários. Estou prestes a terminar, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, há aqui uma questão que importa aduzir para atestar as irregularidades deste caso. Por que motivo teve então lugar uma reunião a 5 de janeiro de 2018? Por que motivo a CAB e a reitoria em particular se sentiram com competências para decidir se, na realidade, tudo não passava da assunção ou da ratificação, em termos de solidariedade institucional, da nova reitoria para com a anterior reitoria? Justamente porque o reitor havia tomado posse há poucos dias e não se sentindo confortável com as decisões que teria que tomar, podia ter pedido o adiamento dessa reunião, no entanto não o fez, sentindo-se na posse das informações necessárias para deliberar. Para finalizar, e termino já, quando o Governo repete consecutivamente que o PREVPAP não foi concebido para subverter as leis e que o caso da UALC se encaixa justamente neste pressuposto, cabe lembrar aos senhores ministros que a reunião da CAB de janeiro de 2018, que concedeu parecer favorável à nossa integração, ponto 1, foi um ato legal, não foi um ato clandestino. Ponto 2, que todos os presentes nessa reunião deliberaram em função de uma moldura legal que não sofreu, entretanto, quaisquer alterações. E ponto 3, que os pareceres emitidos, então, não enfermam de qualquer ilegalidade. Muito obrigada, Sr. Presidente, e peço desculpa por ter passado em 3 minutos por...
Muito obrigado. Eu agora é que passo a palavra à Sra. Deputada Nilza de Sena, pedindo novamente desculpa por ter...
Não tem mal. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo em nome do Grupo Parlamentar do PSD por cumprimentar as senhoras investigadoras, agradecendo a vinda à nossa comissão e também a exposição inicial que agora fizeram. E eu começava por dizer o seguinte: o emprego científico foi uma bandeira de governo, uma bandeira particular do Sr. Ministro Manuel Leitor, e o PREVPAP seria um dos instrumentos que permitiria resolver um conjunto de injustiças, nomeadamente para regularizar as situações de trabalhadores que correspondem a necessidades permanentes das diferentes instituições e, portanto, da administração pública, e que não tinham esse vínculo correspondente. Infelizmente, nesta como noutras matérias, a estratégia desenhada pelo Governo parece-nos desajustada da realidade, incapaz de resolver estes problemas. Aliás, fica bem patente na vossa intervenção, com uma série até de, eu diria, questões caricatas, é mesmo este o termo, dificilmente explicáveis, e em que depois vamos vendo no somatório, em termos gerais, no país, com uma taxa de aprovação de docentes e investigadores que é efetivamente muito baixa, não é exclusiva da Universidade do Algarve, embora no Algarve seja de facto o problema gritante. De acordo com o que tem sido noticiado pela CAB e que aqui também citaram, 16 dos 19 investigadores da Universidade do Algarve terão numa primeira fase visto os seus processos despachados favoravelmente e posteriormente essa decisão foi revogada por vontade da Universidade do Algarve. Vou dizer mesmo assim porque é disso que se trata. E a razão alegada pela Universidade é a ausência de recursos para o assumir de vínculo adequado a estes trabalhadores. Este pedido depois foi reapreciado no dia 22 de março e a verdade é que nós, dos 19 processos, apenas vemos 3 a serem deferidos. Ora, isto deixa-nos alguma perplexidade. Porquê? Porque primeiro importa clarificar o cidadão comum que olha para isto, pensa o seguinte: será que estes outros investigadores não viram o seu processo deferido? Porquê? Porque não são necessidades permanentes da instituição? Essa é uma pergunta. Ou porque, infelizmente, tal como aconteceu ao longo desta legislatura, as instituições acabam por ver o seu trabalho posto em causa quando até as necessidades permanentes que aqui estão em causa não são efetivamente contratadas, não são assumidas. Eu acho que isto é, mais uma vez, um imbróglio em que se meteu o Governo, mas em particular também o Sr. Reitor, e eu não retiraria de responsabilidades também. Porquê? Porque... O que aqui está em causa é: o Governo não garante às instituições condições para que as instituições cumpram efetivamente as obrigações que lhe são impostas. Esse é o primeiro ponto. E, portanto, esteve mal o Sr. Reitor porque não assumiu as verdadeiras razões, não disse com suficiente clareza as razões da recusa da integração destes trabalhadores, mas também esteve mal o Governo porque não deu essas mesmas condições de integração e, portanto, estiveram mal os dois. E eu, quando vejo a comunicação do Sr. Reitor à Presidente da CAB, e quando leio, deste modo foi deliberado emitir parecer positivo sobre os requerimentos apresentados por 12 bolseiros de pós-doutoramento e 6 investigadores, convidados ou contratados ao abrigo do programa do investigador FCT. E depois ouço o Sr. Ministro dizer que está a votar a favor da integração dos investigadores doutorados abrangidos pelos programas de ciência e investigador FCT no âmbito do PREF-PAP, eu chego à conclusão que devem viver os dois numa realidade paralela. Porquê? Porque o que esta situação demonstra é que nem nessas condições os precários estão a ser convidados, ponto um. Os dados do Observatório Científico, por outro lado, mostram-nos, e sobretudo especificamente sobre a Universidade do Algarve, que ainda ninguém foi integrado pelo programa de regularização de precários, portanto, nós vamos aqui aos dados, tenho-os aqui, portanto, zero. E, portanto, nós ficamos um bocadinho nesta perplexidade, que é como é que é possível chegar ao fim de uma legislatura a defender o emprego científico, em todas as audições aqui o Sr. Ministro o fez, e continuar a ter situações gritantes como esta, que não são explicáveis, quando ainda por cima há um reitor que não diz cabalmente ao que vem, mas que manda cartas a uma Presidente da CAB cheia de zonas cinzentas que não garante rigorosamente nada a estas pessoas. E, portanto, a pergunta que eu quero fazer é quais é que foram as razões que os senhores investigadores tiveram ao longo deste processo dadas para a sua não integração, se é que vos deram mais alguma explicação, e se elas coincidem com a carta que foi escrita à senhora Presidente da CAB, nos termos em que nós já conhecemos. Lamentar, efetivamente, que mais uma vez as situações de injustiça permaneçam, que o programa esteja mal desenhado e mal implementado, e que, com muitas medidas deste Governo, naturalmente, aqueles que trabalham estejam neste ponto específico postos de lado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Passos, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras representantes dos precários da Universidade do Algarve, dos investigadores da Universidade do Algarve, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista quero agradecer a vossa vinda aqui, a vossa disponibilidade para vir aqui a esta comissão e toda a informação que nos trazem e que nos apresentaram. Quero também fazer aqui apenas uma pequena referência. Esta Comissão Parlamentar de Educação e Ciência não tem como objetivo fazer nenhum juízo de valor relativamente a ninguém e não... estou aqui a referir-me ao Sr. Reitor da Universidade do Algarve. Não nos cabe a nós esse papel de fazer nenhum julgamento relativamente ao comportamento do Sr. Reitor. Uma outra questão que eu gostaria aqui só de esclarecer, apesar de não ser o objeto também da audição, mas como o PSD trouxe aqui a questão do PREF-PAP e diz que não está a funcionar e que não, ninguém foi integrado, só dizer que relativamente à Universidade do Algarve já se encontram homologadas cerca de regularizações homologadas nas carreiras gerais, 49 casos, nos docentes, 2 casos, regularizações já aguardaram homologação, carreiras gerais, 2, investigadores, 3, concursos abertos, 2, concursos preparados para abrir brevemente, 7 concursos. Pronto, é só para dizer que o PREF-PAP, afinal, está a funcionar, não é assim... Estou a falar na Universidade do Algarve e penso que é essa aqui a questão. São os dados oficiais relativamente à Universidade do Algarve. Dizer-lhes também, antes de entrar propriamente aqui nas questões, dizer-lhes também que compreendo perfeitamente a vossa posição, a posição em que se encontram. Eu própria fui bolseira de pós-doutoramento durante uma década no Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve. Sim, fui. Portanto, compreendo perfeitamente e passei por isso. Ou, aliás, na minha época, à minha altura, as coisas eram bem piores. Recapitulando... Em reunião realizada, permitam-me só fazer aqui um breve resumo. Em reunião realizada a 22 de março deste ano, a Comissão Bipartida, de Avaliação Bipartida, deliberou reapreciar os 19 requerimentos que já haviam sido alvo de deliberação em reunião ocorrida a 5 de janeiro de 2018. Esta reapreciação surgiu na sequência de solicitação apresentada pelo Sr. Reitor da Universidade do Algarve, numa missiva que já é subejamente conhecida por todos nós. No decurso dessa reunião de março, foi revogada a decisão de regularização a 16 investigadores e mantido o parecer para regularizar 3 investigadores. Essa primeira deliberação tomada em janeiro de 2018 foi comunicada aos investigadores. Receberam alguma informação relativamente a essa deliberação? Foi criada, de alguma forma foi criada a expectativa de que todos seriam, todas as situações seriam regularizadas? É uma dúvida que me ficou. Atualmente, a Universidade do Algarve apresenta 3,6% do total de regularizações aprovadas na CAP de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, sendo que a percentagem de requerimentos de investigadores com parecer favorável é de 16%, comparativamente à média nacional, que se encontra nos 17%, de acordo com os dados do Observatório do Emprego. À data da primeira reunião, e pergunto, questiono se esta informação é correta ou não, à data da primeira reunião, 12 requerentes mantinham um vínculo pós-doutoral inferior à duração de uma bolsa de pós-doutoramento. Isto é correto? 12 mantinham um vínculo pós-doutoral inferior à duração de uma bolsa de pós-doutoramento, menos de 6 anos. E destes, 9 estavam ainda na sua primeira bolsa de pós-doutoramento, o primeiro contrato de investigador. Confirmam estes dados. A pedido de reapreciação, o pedido de reapreciação faz referência ao facto de que os investigadores que foram inicialmente regularizados foram-no com base na informação então prestada pelo reitor de que, à altura, atestou o caráter permanente das funções exercidas por estes investigadores. Mais ainda, e já aqui foi falado, posteriormente a esta primeira reunião da CAB da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, que pela informação que recolhi, a primeira reunião que esta CAB teve foi precisamente com a Universidade do Algarve, portanto, posteriormente a esta reunião com a Universidade do Algarve, surgiu o tal guião de apoio de representantes, em reuniões de CAB. Eu gostaria que me esclarecessem, este guião introduziu ou não novos critérios? Pergunto se no fundo não estaremos aqui a refletir sobre o que é efetivamente esta questão de caráter permanente, porque parece que a declaração do Sr. Reitor na primeira reunião relativamente ao caráter permanente pesou nessa decisão. E se consideram, se não consideram, que a alteração posterior de posição da Universidade do Algarve relativamente à necessidade permanente faz cair o pressuposto de base que esteve na origem daquelas primeiras deliberações. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passo a palavra à Sra. Deputada Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras investigadoras aqui presentes. Nós já tivemos a ocasião de reunir parcialmente sobre este tema no grupo parlamentar do CDS. Eu gostava de fazer algumas... Bem, também como já falou muita gente, e eu já conhecemos o assunto, vou tentar ser breve, com algumas considerações iniciais. A primeira, vai ser votada amanhã nesta Assembleia, aliás foi o ponto anterior da discussão, um voto de louvor à Universidade do Algarve, muito merecido pelos seus 40 anos de vida. Aliás, há dois votos, até há dois textos, qualquer um deles merece da nossa parte do Grupo Parlamentar do CDS todo o apreço. Não deixa de ser curioso que é nesse contexto que estamos a ter esta discussão. Pronto, e gostava de fazer essa primeira nota. Segunda nota, é evidente que nós aqui na Comissão de Educação, e eu diria até que de uma forma geral na Assembleia da República seria uma boa prática, não fazemos juízos de valor sobre a qualidade das pessoas, fazemos juízos de valor sobre o seu desempenho. E, portanto, parece-me totalmente pertinente fazer essa avaliação aqui nessa estrita medida. Não, o que seria de mim, não sou melhor nem pior do que ninguém, portanto não faço avaliações sobre o caráter nem do Sr. Ministro nem do Sr. Reitor, e isso é totalmente extemporâneo. Agora, das decisões que eles tomam, sim, é isso que, exatamente isso que nos cumpre também fazer aqui. Terceira nota, é verdade que há uma taxa de aprovação de 16%, se nós dividirmos 3 por 19, dá 16%. Portanto, matematicamente está certo. Mas também não parece que seja esse o ponto que estamos aqui a discutir. é o processo que está por trás deste número e, portanto, fazermos este benchmark, passo o inglês, de 16%, que é um número acima da média de outros números igualmente difíceis de explicar noutras instituições, não parece que seja também a maneira correta de tratar este assunto. O que é que sim, me parece que é aqui o ponto efetivo da questão? Nós nesta comissão, sempre que falamos do ensino superior, sempre é uma palavra difícil, muitas vezes que falamos do ensino superior das instituições, vamos dar a um sítio que é a autonomia. E a autonomia normalmente é usada para dizer que as instituições têm capacidade para gerir a sua casa, e o Sr. Ministro muitas vezes diz que exatamente não se pode intrometer nessa gestão justamente porque as instituições têm autonomia, o que até aqui está tudo certo. Não está certo quando, afinal, a autonomia cai porque há uma ingerência política por parte do Governo para alterar o que tinha sido uma decisão tomada na casa por um reitor que está em funções há 15 dias, com certeza, mas tomou posse. E se tomou posse, os atos que pratica são vinculativos. Eu estranho muito, embora compreenda que as pessoas possam mudar de opinião, mas estranho muito que isso aconteça no contexto de um processo em que inicialmente o PREVPAP abrangeria as carreiras gerais e especiais e ao longo do processo começou a perceber que só abrangia as carreiras gerais. E, enfim, avanço como tese eventual de que também faça parte dessa leitura dinâmica do que é o processo do PREVPAP casos como este, em que depois é preciso voltar atrás porque afinal não são compatíveis com aquilo que vai sendo a narrativa que vai sendo criada por razões várias, dentre as quais as razões orçamentais. E, portanto, acho um processo... não acho nada obscuro, acho bastante claro o que é que se passou aqui. Enfim, ou pelo menos parece-me bastante claro o que é que se passou aqui. Acho é muito incorreto, de facto, não sei se é ilegal, haverá sedes próprias para avaliar, isso sim, isso será um tribunal, não será esta comissão, mas parece-me muito claro o que é que se passou aqui. Parece-me muito claro que o Sr. Reitor tomou uma decisão com a informação que tinha dentro da gestão da sua casa, que houve um guião, que é um guião político que faz alterar essa decisão, e o Sr. Reitor altera a decisão nessa linha política que extravasa o que seria uma linha de autonomia, que era aquela que caberia cumprir. Acresce a isso que mais à frente então aparecem os argumentos orçamentais, razão pela qual as próprias carreiras gerais estão a ser só faseadamente contratualizadas e, portanto, sim, mas a mim o que me parece é que se há um argumento, e sou sensível a ele, se há um argumento orçamental, então tem que ser tratado enquanto argumento orçamental. Não é alterar os pressupostos, é que são dois problemas diferentes. Uma coisa é dizer estes investigadores não cabem nos pressupostos. Outra coisa é dizer eles até cabem, mas como nós não temos dinheiro para pagar, vamos trocar a ordem. E isso é que me parece errado. Muito errado neste processo. E, portanto, eu gostava só para concluir que me dissessem exatamente, mesmo dos processos das carreiras gerais, quantos contratos é que já existem, porque este processo tem muitos passos e não me parece que esteja concluído também, como foi dito pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tanto quanto sei, ainda estão muitos, a grande maioria, a larguíssima maioria, ainda está em fases anteriores do processo de contratação final e eu gostava de ter estes números claros também. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E começo por cumprimentar a Comissão aqui presente e agradecer a exposição que fizeram. Nós também temos vindo a acompanhar o processo com muita atenção e queria dizer-vos que em relação a esta decisão que foi tomada, o Grupo Parlamentar do PCP considera que ela é vergonhosa, com todas as letras. É uma decisão ilegítima, quanto a nós, porque, ainda por cima, ou sobretudo, se calhar, tendo em conta as justificações públicas que foram dadas sobre o assunto. Isto, nomeadamente, quando o Sr. Coordenador do PREVPAP veio aqui à Comissão de Economia, em resposta ao PCP, o Sr. Coordenador, o que disse que foi que o pedido de reapreciação por parte da Universidade do Algarve, que tinha sido transmitido à Comissão, e que a Comissão tinha deliberado admitir a sua reapreciação. E que a admissão da reapreciação se fez tendo a Comissão aplicado critérios que têm vindo a ser aplicados de forma construtiva mais restritivos. Bom, eu gostava de saber onde é que o PREVPAP fala disso. Onde é que a lei alguma vez fala desse tipo de coisa? Não fala. Não fala. E, portanto, efetivamente é estranho. E depois acrescenta uma coisa que ainda nos parece mais estranha e mais surreal, que é que se tratou de uma revogação parcial, por razões de mérito, do parecer anterior e da sua substituição por outro parecer, apenas e só nessa parte. Ou seja, então afinal é um parecer, são dois parceiros, quantos parceiros é que nós aqui temos? Não nos parece que efetivamente o procedimento tenha sido minimamente correto e muito menos admissível. Num contexto em que temos taxas de aprovação do PREF-PAP na cabo da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que são perfeitamente confrangedoras. E não é só falar de taxas miseráveis para os professores e para os investigadores, porque mesmo para as próprias carreiras gerais estamos nos 50%. E na própria Universidade do Algarve, os trabalhadores das carreiras gerais ainda não têm os concursos abertos para a sua integração. E, portanto, isto, o panorama, de facto, não é favorável. E não é sequer admissível que seja este o ponto final da história. Eu gostava, talvez seja útil neste caso, de vos pedir para transmitirem qual é o ponto real destes trabalhadores, porque parece, às vezes estamos aqui a falar de investigadores, de uma coisa assim, do espaço, mas se calhar era útil as pessoas perceberem há quanto tempo cada uma de vós está a trabalhar na Universidade do Algarve a fazer funções que são de facto imprescindíveis e o que é que trouxeram para a instituição, os financiamentos que conseguiram que de outra maneira a instituição não iria conseguir, a quantidade de artigos científicos que já publicaram, a quantidade se calhar de aulas que algo já tiveram de dar, enfim, e a quantidade de anos que lá estão a trabalhar, porque se nós estamos a falar de facto de um vínculo permanente, ou de uma necessidade permanente, ela tem de ter um vínculo efetivo, tem de ter. E quando se coloca que não há legislação nenhuma, e o senhor coordenador das CAB veio falar disso, não há legislação nenhuma que fale desta coisa da integração das carreiras especiais, há uma, é a Constituição da República Portuguesa, que estabelece o direito à segurança no trabalho e que daí decorre a necessária contratação destes trabalhadores. Não vem de um sítio qualquer, não vem do espaço, não vem do céu aos trambolhões, vem da Constituição e de um direito constitucional. Tem de ser cumprido. E aquilo que nós consideramos é que, efetivamente, a decisão do Governo, que acompanhou, neste caso, o desmando do Sr. Reitor nesta matéria, não nos parece, de facto, que tenha sido o caminho correto. O que aqui deveria ser considerado é que esta situação não podia acontecer. Se outras áreas são vergonhosas no âmbito do PREF-PAP, e nós estamos solidários com todos os trabalhadores que têm visto os seus requerimentos ou não admitidos, ou rejeitados, ou... neste caso ainda se torna mais flagrante que efetivamente há uma falta de vontade por parte do Governo em resolver esta situação. Ora, é verdade que, e nós valorizamos, a existência de um programa extraordinário de regularização dos vínculos precários é importante. É importante que já tenham sido dados passos e que já alguns trabalhadores tenham sido regularizados. Sim, senhor, mas então nós queremos isso para todos. E queremos que esta ferramenta que aqui está colocada não seja desperdiçada, que seja aproveitada e que estes trabalhadores da Universidade do Algarve tenham direito a ter um contrato de trabalho e a sua integração na carreira. Porque, até por um motivo que eu com isto finalizo, que é, costuma-se dizer que ninguém é ilegal, também ninguém é precário, são todos trabalhadores e têm direito a um vínculo de trabalho devidamente reconhecido com todos os direitos a que eles estão associados. E essa é a batalha para a qual vão poder contar sempre também com a intervenção do PCP. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Luís Monteiro, para os 3 minutos... finais da sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras investigadoras. Eu, nos meus últimos 3 minutos, que cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, gostaria de fechar este debate com uma análise que me parece importante fazer, que é uma análise um bocadinho mais alargada do que este caso em concreto. Não que eu não queira falar deste caso em concreto, o requerimento é nosso, mas porque me parece que discutir o problema do PREV-PAP a nível nacional nos pode eventualmente dar algumas luzes para perceber exatamente o que é que se passou. E a vossa primeira intervenção foi muito elucidativa, porque enumera todos os passos que foram dados e nos momentos concretos em que eles aconteceram. Há realmente um boicote ao PREV-PAP no ensino superior e na ciência. E ele só é conseguido com uma maioria de votos na CAB. essa maioria de votos tem de ser constituída obrigatoriamente por força da aritmética dos votos entre Governo e os senhores reitores. Não há outra forma disso acontecer, a não ser que as entidades representantes dos trabalhadores também o fizessem assim. Mas a verdade, a história recente que o PrevPap nos conta, nomeadamente nas reuniões das CAB, é que há, na esmagadora maioria dos casos, eu diria acima de 90%, uma posição concertada entre Governo e senhores reitores, aliás, entre os vários membros do Governo. E é importante nós escrutinarmos isto, porque o que acontece quando, na esmagadora maioria dos casos, há uma posição concertada para chumbar, neste caso, mais de 90% a nível nacional, os requerimentos nas carreiras especiais do ensino superior e na ciência, nós estamos a falar de um esquema paralelo àquilo que é a letra da lei do PrevPap. E temos de ser muito concretos em relação a esta matéria. Há um esquema paralelo à lei do PrevPap no que toca aos seus critérios e à forma como os processos vão sendo geridos pelo Governo e pelas instituições do ensino superior. Aliás, eu deixava aqui duas notas em relação a essa matéria que me parecem muito importantes. Qual a razão para o Governo, praticamente um ano e meio depois de várias comissões bipartidas já terem reunido em vários setores da administração pública, decide criar um guião complementar àquilo que é a lei do PrevPap, mas esse mesmo guião, alguém o conhece realmente? Alguém conhece esse guião? Alguma vez algum senhor reitor ou algum representante do Governo apresentou esse guião publicamente? Mas afinal, que guião é esse? O guião é um guião político de defesa das posições que o Governo vai tomando nessas CAB. Porque o Governo sabia muito bem que a partir do momento em que a Universidade do Algarve ou qualquer outra universidade visse aprovado um investigador que fosse ao abrigo da lei do PrevPap, não havia razão nenhuma para chumbar todos os outros no resto do país. E essa é que é, termino, Sr. Presidente, e essa é que é a grande razão para a existência desse secreto guião por parte do Governo, que todas as vezes que vem à Assembleia da República diz estuda-se caso a caso, mas há um conjunto de critérios gerais. Não apresenta os critérios gerais e nunca responde caso a caso. Nós estamos perante, Sr. Presidente, termino, e vou repetir, sem medo das afirmações que vou aqui proferir. O que se passa hoje no setor do ensino superior e na ciência, no que toca ao PrevPap, é um boicote, é um conluio entre senhores reitores e Governo. Não é mais do que isso. E podemos tentar embaciar o panorama com os números das carreiras gerais, já de si também vergonhosas. O Governo congratula-se com 50% de chumbos nas carreiras gerais. É estranho que o faça, mas acima de tudo é isto que nós temos em cima da mesa. E o processo, e terminarei, e o processo que está em curso na Universidade do Algarve não é mais do que o piloto desse mesmo conluio. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E temos agora a palavra aos investigadores que estão cá. Tem há mais ou menos 7 minutos daquilo que restou.
Já agora eu gostava só de lhe pedir que
Tem então a palavra a Sandra Cristina, Jesus Porto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecemos às senhoras e aos senhores deputados as intervenções. Vamos tentar aqui muito rapidamente responder, às perguntas mais diretas e algumas menos diretas que foram aqui introduzidas. O primeiro comentário que gostávamos de tecer é que nós, investigadores, também não pretendemos tecer quaisquer juízos de valor acerca da atuação dos responsáveis, seja pela Universidade do Algarve, seja os responsáveis, governativos do PrevPap. A única coisa que nos limitámos a fazer foi a apresentar factos. E os factos são estes.
não são realmente os factos ideais, mas foi este o calendário da aplicação do PrevPAP na Universidade do Algarve até ao momento, com as peripécias mais ou menos caricatas que acabámos de relatar. E, portanto, esse não é o nosso objetivo e obviamente que não pedimos isso hoje aos senhores, às senhoras e aos senhores deputados. No que respeita às carreiras gerais, porque nós cingimos a nossa abordagem ao caso dos investigadores, a realidade é que o panorama também não é minimamente satisfatório, porque eu recordo que em novembro 49 trabalhadores das carreiras gerais receberam notificação de homologação, 2 docentes receberam notificação de homologação, até ao momento há estão abertos 4 concursos, nenhum deles concluído. E, portanto, a taxa de aprovação na Universidade, a taxa de sucesso da aplicação do PrevPAP na Universidade do Algarve é 0% neste momento, sendo que nem percebemos muito bem o que é que significa o advérbio de modo faseadamente, porque uma vez que não há prazos na lei, podemos ir faseando sine die, não é? Portanto, nós percebemos e entendemos, somos bastante empáticos relativamente à questão financeira, até porque todos nós trabalhamos em centros de investigação e sabemos, temos conhecimento profundo do que são as restrições financeiras no ensino superior e nomeadamente na Universidade do Algarve, porque muitos de nós exercem até cargos de gestão dentro dos próprios centros e, portanto, conhecemos na pele, diria assim, os problemas financeiros da Universidade do Algarve. Agora, há aqui um detalhe que é muito importante adicionar e que talvez responda a várias questões colocadas hoje pelos senhores deputados, e que é o seguinte. O senhor reitor assina as atas da reunião de 5 de janeiro de 2018 em agosto de 2018 e, portanto, envia em agosto dois ofícios ao senhor ministro Manuel Leitor. Um deles dizia respeito às carreiras gerais e docentes, o outro dizia respeito aos investigadores. No caso do ofício enviado, que dizia respeito às carreiras gerais e aos docentes, termina o ofício, Sr. Reitor, dizendo que, por motivos, solicita a não homologação daqueles pareceres favoráveis, mas acrescenta que, se houver reforço financeiro, que a Universidade do Algarve terá todo o gosto em abrir os procedimentos concursais necessários à integração daqueles trabalhadores. Portanto, há manifestamente uma vontade do Sr. Reitor, uma vontade estratégica de incorporar aqueles trabalhadores. No entanto, o mesmo não se verifica no que diz respeito aos investigadores, porque no ofício que foi dirigido ao Sr. Ministro, que diz respeito à situação dos investigadores, é igualmente solicitada não a homologação dos pareceres favoráveis, mas com uma pequena nuance que não é, é tudo menos pequena, que é a seguinte: não homologue, Sr. Ministro, por favor, e reaprecie os casos. Portanto, não se coloca aqui, em última instância, o argumento financeiro. Não é isto que está aqui em causa. O que está em causa é um volte-face relativamente à vontade ou não vontade de integrar estes trabalhadores. E, portanto, o argumento financeiro é simplesmente, enfim, algo muito superficial e que só tangencialmente justifica a posição adotada. E, portanto, eu gostava de deixar isto bastante claro, porque é um fator importante para se perceber que, sim, o argumento financeiro é realmente uma condicionante, mas, no caso dos investigadores, não é o motivo fulcral pelo qual nós estamos hoje aqui, não é? Se nós fomos notificados, e penso que não terei muito tempo para grandes considerações, se nós fomos notificados da decisão da CAB, nós fomos notificados informalmente pelo Sr. Reitor, e recebemos muito recentemente os nossos processos. Aliás, eu trago o meu processo comigo, creio que outras colegas também trarão. Portanto, nós soubemos antecipadamente qual tinha sido a posição da reitoria relativamente aos nossos processos. Obviamente que tivemos imediatamente a informação de que essa posição que nos estava a ser apresentada tinha sido revogada pelo Sr. Reitor. Portanto, tivemos conhecimento das duas coisas ao mesmo tempo. Mas sim, fomos informados pelo reitor em reunião com os investigadores. Como?
Mas os homologados ainda não
receberam. Há um facto importante, é que na Universidade do Algarve, nenhum dos 3 investigadores que tiveram parecer favorável na última CAB recebeu homologação. Portanto, essa informação não é correta. apenas os trabalhadores das carreiras gerais e os docentes receberam essa devida notificação. Os investigadores, aliás, há aqui investigadores nessa situação que estão aqui presentes, podem confirmar que não receberam qualquer notificação. Portanto, para todos os efeitos, não há homologação relativamente à integração. Último detalhe, e com isto termino. Na última reunião que os investigadores tiveram com o Sr. Reitor, questionámo-lo quanto ao procedimento a tomar pela reitoria, quanto à integração destes três colegas, sendo que a Universidade respondeu que não faz ideia de como irá proceder para integrar estes três investigadores. Portanto,
muito bem.
Continua. O processo continua. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tinham pedido para passar a palavra à Bárbara de Carvalho Raposo para um minuto final como representante da BIC aqui.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, gostaria só de dar aqui uma nota muito rápida, se me permitem, em nome da ABIC. Seria inconcebível alguém pretender alterar o seu boletim de voto, mesmo depois destes contatos, argumentando que ainda não foram homologados pelo Tribunal Constitucional. Eventualmente seria até preso por tentar fazê-lo. Revolta-nos que um reitor de uma universidade pública deste país tenha feito o preciso equivalente, sorrateiro e impunemente, e ainda tenha sido recebido há pouco tempo com honrarias nesta casa. Toda a ação do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, quer na aplicação do PREF-PAP na ciência, afirmando sistemática e erradamente que o PREF-PAP não foi feito para as carreiras especiais, quanto tal está explicitamente inscrito na lei, confundindo sistemática e erradamente o conceito de contrato laboral com o conceito de estabilidade laboral, entendendo sistemática e erradamente que o PREF-PAP e o Diploma do Estímulo ao Emprego Científico não são mecanismos independentes. Quer na criação e implementação do Diploma do Estímulo ao Emprego Científico, fechando os olhos a centenas de ilegalidades, pensando exclusivamente nos números que pode apresentar em outubro deste ano, passando pelo anúncio de uma revisão não discutida do Estatuto do Bolseiro de Investigação e do Estatuto da Carreira de Investigação Científica, ao anúncio do cancelamento da anunciada revisão dessa carreira, passando até pelo anúncio do fim das propinas, por exemplo, não até ao fim desta legislatura, mas até ao final da legislatura depois da próxima. Em suma, estamos perante uma gestão que tem sido uma gestão cheia de presentes envenenados, quando no fundo só estamos a falar dos nossos direitos fundamentais. E termino mesmo para concluir. Nós investigadores, a quem se deve quase tudo o que foi feito em ciência neste país, nós não estamos a pedir nenhum fundo de resolução que nos salve. Mas pedimos-vos sim, senhoras e senhores deputados, no fundo, a resolução de não mais permitir que isto assim continue. Obrigada.
Muito obrigado. Chegámos ao fim desta audição. Agradeço às cinco investigadoras que estão connosco, a vossa presença connosco. Agradeço também aos grupos parlamentares, os comentários que nos fizeram e desejo o melhor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Obrigada.